aqui na Câmara Municipal para a realização desta audiência pública, cujo tema é Transporte Público na Cidade de Anápolis. Vamos agora nominar as pessoas que estão presentes na mesa diretiva para essa audiência pública. Quem preside os trabalhos é o vereador Domingos Paula, ele que é o propositor dessa audiência pública. Acompanham também as presenças na mesa diretora, o diretor de operação da Urban, Humberto Eusaiec, Dr. Carlos Leão, diretor jurídico da Urban. Também estão compondo a mesa a vereadora professora Geli Sanches, a vereadora Thaís Souza, o vereador Mauro José Severiano. Fazem parte, acompanham também essa audiência pública o vereador Pastor Elias, vereador Lélio Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Deusmar Japão, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar Silva. A gente registra também a presença nesse plenário na manhã de hoje do senhor Odair Borges, do Juizado da Infância e Juventude do Terminal Urbano, Adair Rodrigues, presidente do CITRA, João de Almeida, presidente do CONAMA, Lorival Batista, presidente da Associação dos Lojistas do Terminal. São algumas autoridades presentes. Vereador Américo Ferreira também está presente. A gente vai nominando alguns outros vereadores. O plenário, como vocês podem ver, está completamente lotado. À medida que a gente vai identificando as autoridades e as personalidades presentes na audiência pública de hoje, a gente vai nominando aqui no microfone. Vamos então, de maneira respeitosa, ouvir o hino nacional brasileiro. Todos de pé, por gentileza.
Oh, pátria amada, glória e graça, salve, salve.
Passo então a palavra a partir de agora para o vereador propositor dessa audiência pública, que é presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviços e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Domingos Paula.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui os vereadores presentes, aqui na pessoa da companheira de comissão, a vereadora Thaís. Cumprimentar aqui também o representante da Urban, o senhor Humberto. Cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes no plenário através da pessoa do meu amigo Adaí Borges, né? E de imediato também já solicito o representante do CMTT, que eu vejo chegando aí, que possa compor a mesa conosco aqui, o André Almeida, né? Vamos definir de que forma nós vamos começar aqui a nossa audiência pública. Pedir às meninas que estão nos auxiliando aqui na Câmara Municipal nessa audiência, que possa colher 6 nomes de pessoas que queiram falar. Cada pessoa terá o direito de 3 minutos para poder falar. Em seguida, nós passaremos a palavra para o pessoal representante da Urban, que terá até 15 minutos para poder responder as indagações. E depois, em seguida, vamos passar a palavra ao CMTT, que terá também 15 minutos para poder fazer as suas considerações e indagação. E cada vereador inscrito terá 5 minutos para poder fazer a sua colocação. Eu peço ao pastor que quantas pessoas for falar possa cronometrar para nós, tá, pastor? Então, e de início, eu desejo uma boa audiência a todos nós que possamos aqui discutir sobre o transporte público anapolino. A nossa finalidade aqui na Câmara Municipal, como vereador e como representante do povo anapolino, é que cada dia possamos ter um transporte de mais qualidade na cidade, mas um transporte também que possa respeitar o povo anapolino, que possa respeitar o cidadão, que possa respeitar o usuário desse transporte e possa também respeitar os permissionários que fazem ali o seu trabalho dentro do terminal urbano. Vamos de início já começar abrindo a palavra para o primeiro inscrito pela ordem. Cara, já tem a primeira pessoa inscrita já? Marcão? Marcão, tá com a palavra. Tá aqui.
Bom dia a todos e a todas. Eu, senhor presidente, autor da propositura, eu gostaria que o senhor esticasse um pouco mais o tempo aqui para fazer uns esclarecimentos que são necessários nessa audiência, até porque a audiência pública, cabe ao público explicar o que eles vieram fazer aqui.
Não, vamos esticar, é 3 minutos para cada um, mas o vereador é 5 e é o
Sim, 15, senhor presidente, mas se nós ficarmos com 3 minutos para explicar um transporte coletivo que vem há muitos anos sendo discutido, é difícil para a gente fazer.
Mas futuramente teremos mais audiência para poder discutir, o senhor já está perdendo o tempo do senhor.
Ah, sim, mas toda a vida é desse jeito, o povo nunca tem direito de falar, mas eu vou tentar. Então, primeiro eu quero cumprimentar a Deus por estarmos todos aqui presentes, as pressões têm que ser suportadas. Quero agradecer a Vossa Excelência por ser autor da propositura. Também agradecer aos compositores da Comissão de Urbanismo, vereadora Thaís, André Almeida, representando a CMTT, e demais vereadores e autoridades presentes. Então, já que eu tenho pouco tempo, eu já vou entrar direto no assunto e eu gostaria também de falar de que a população prestasse atenção, porque quando a gente fala, a gente tem que ter atenção. Eu sou meio chato, não sei, por isso que eu já sou o Marcão e não mudo. Então é o seguinte, eu já vou começar pelo o que a Urban vem fazendo em Anápolis, porque é dela que vem essa proposição de discutir o transporte coletivo na cidade. Então, quando a PCA começou a trabalhar na cidade, há 53 anos atrás, ela prestava e prestou até o dia que deixou a concessão um serviço de boa qualidade. Não foi por isso também que a gente entrou com uma concorrência para quebrar esse monopólio. É o direito de mercado, é o direito de investimento, os cidadãos que têm visão de investir, eles não perdem tempo, foi o que eu fiz. Nesse caso aqui, eu gostaria de explicar, senhor presidente, e também chamar a atenção das autoridades, que a Urban transportava, quando ela começou, ela teve 1.497.000 quilômetros rodados. E nesse período ela carregou 1.186.452 passageiros, o que significa 79% desse transporte. Agora, ela tá, no mês de julho, ela transportou, ela rodou 842.822 quilômetros e transportou. Olha só agora a contradição desse negócio. Lá, ela transportou, lá no primeiro mês, ela rodou 1.497.000 quilômetros. Transportou 1.186.000 passageiros. Em julho, ela rodou 842.000 quilômetros e transportou 1.786.000 passageiros. O que elevou o índice de 2,12% da margem de passageiros transportados. Então, eu chamo a atenção das autoridades, até porque quando eu fechei o terminal urbano, foi para chamar a atenção do Dr. Humberto, que a cidade tem comando, ela não é uma porteira sem fronteira. E que nesse período, o Humberto errou, que ele não sabia com quem ele estava falando, que eu sou presidente de uma cooperativa de transporte coletivo, sou eu que estou enfrentando vocês, vou continuar enfrentando, é que quando Vossa Excelência falou que a sua função dentro do terminal é aumentar a margem de lucro do patrão, eu acho que esse é um bom funcionário contratado, eu gostaria de ter um funcionário desse. Porém, a população está pagando caro por essa margem de lucro, está subindo demais. Ou seja, vou dar só um exemplo aqui. A cidade está toda desse jeito. Reviraram a cidade de cabeça para baixo, estão fazendo o que quer e não vão fazer o que quer. Vão entrar com mandado de segurança, vão pedir revisão do contrato, vão anular o contrato se for possível, mas a Urban não vai fazer o que quer dentro da cidade de Anápolis.
Passa a palavra agora ao segundo inscrito, que é o Jorge Miser.
Senhor presidente, só para finalizar, eu concluo em 30 segundos no máximo, é que essa margem de lucro fez com que a empresa, ao analisarmos os dados que estão aqui, esses dados também são de responsabilidade do Ministério Público, que é fiscalizador da concessão, é que ela está reduzindo todos os seus ônibus e colocando, vou pegar dois exemplos, Santo Antônio, estou concluindo, senhor presidente, acho que o senhor tinha que esperar. Então, o ônibus que vai para Santo Antônio, ele vai Santo Antônio, Ibirapuera, Flor de Lis, Somerville, ele faz toda uma região para poder fazer o que quer, com que a margem de lucro da empresa aumente. O mesmo está fazendo com o Campos Elísio, que o carro sai para o Campos Elísio, vai no Leblon, enfim, a cidade está toda desse jeito. Essa empresa veio para lá para bagunçar o negócio e nós vamos colocar ele em ordem, se Deus quiser.
Conclua. Passa a palavra para o segundo orador, que é o Jorge Bezerra.
Bom, a parte técnica eu não vou discutir, porque isso não é a minha parte. Tem o CMTT aí que está discutindo a parte técnica e muito bem, vai fazer um bom estudo e vai chegar à conclusão do que eu acho que vai ser o melhor para a cidade. Agora, o que eu não posso concordar e não aceito mesmo, ainda vamos brigar até a última hora, se for o caso, e nós somos bons de briga, é igual está acontecendo na Urban, que é que os usuários, aqueles coitados, vou dizer assim, vocês me desculpem de eu falar dessa forma. Aqueles coitados que estão ali defendendo seu emprego, uns vêm de família em família no terminal urbano, que é que eles pagam a conta da limpeza do terminal e cuidar daquilo ali tudo, e eles simplesmente receberam o dinheiro. Aí nós não podemos aceitar. Nós não vamos aceitar. Nós vamos brigar, nós vamos para a rua, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, mas nós vamos fazer. Já vem o desrespeito de não atender ninguém e fazer do jeito que acha que deve fazer. Faz o que acha que deve. Ah, eu faço dessa forma, faço daquela outra forma e vai funcionar assim, porque o negócio, o Marcão disse bem, eles querem lucro. Aí vem uma outra história, acaba batendo na parte técnica, não tem nada com isso, aí é coisa do CMTT, está fazendo bem, que eu conversei com o diretor, estão caminhando bem nisso aí. Então vem a outra parte. O aumento de passagem, eles preocupam muito. Tem que ser em dias, rigorosamente em dias. Agora as outras funções estão sendo cumpridas? Não sei. Entendeu? Então eu quero saber disso, vamos cumprir as coisas certas para poder cobrar direito. Primeiro, vamos ganhar a população. A população é quem? É os clientes. Maldito seja o comerciante que quer tratar mal os seus clientes. Vocês não acham isso? O cara trata os clientes mal, ele não vai ter isso no mercado dele. Então é outra coisa que tem que ter muito respeito com a nossa comunidade. É igual o Marcão falou, está tendo muito atalho. Então quer dizer, se o cara mora numa rua aqui, passa na rua aqui, vocês acham que é melhor cortar no meio, pegar a rua de lá e de cá e cortar no meio? Isso é para diminuir o gasto e aumentar o lucro. Falta de respeito com a comunidade, e não tem para quem reclamar. A UBAN, eu ouvi dizer, não vou falar assim de cara a cara, que eu não sei, mas eu ouvi dizer que a UBAN contratou um diretor que não tem conhecimento de transporte, porque ele é publicitário. Então ele ia fechar todas as redes de comunicação para que o povo não tivesse como reclamar. E parece verdade. E parece verdade. Esses dias aí teve uma rádio aí, eu vou falar o nome, a Rádio Manchester, uma rádio que a gente tem o maior respeito por ela, mas teve um radialista lá que fez uma besteira. Radialista da Rádio Manchester falou que nós criamos, eu sou do Conselho de Associação dos Usuários de Transporte de Anápolis. Criaram um conselhinho aí, querendo uma carteirinha de transporte coletivo, esse está por fora. O movimento comunitário hoje, tu tem carro zero para andar, tem Hilux, tem reunião de rua, para andar, não precisa de ter uma carteirinha de coletivo. Respeito da nossa comunidade. Eu já tinha parado a minha bandeira, já tinha parado, já tem uns 3 anos que eu parei de movimento comunitário, mas vendo tanto desmando, tanto desleixo, tanta pouca vergonha dentro desse movimento, eu fui obrigado a participar.
Conclui, Jorge.
E entrei, eu queria só falar isso, queria parabenizar o Dominguinho dessa ideia, parabenizar o Cacá que está administrando bem o CNTT, que faz um bom trabalho, fiscaliza bem o banco, você tem êxito lá, Cacá. Obrigado a você.
Passa a palavra agora ao terceiro inscrito, Weber Sampaio.
Antes de mais nada, eu queria aqui parabenizar a iniciativa do presidente da Comissão de Transporte e aqueles que estão envolvidos aí em trazer esse debate que é fundamental para a cidade de Anápolis. Aliás, Anápolis, que foi uma cidade construída e foi preparada para se andar, inclusive, de charrete no centro da cidade, hoje ela se depara com essa temática que é fundamental, que é o transporte coletivo. E que vem trazendo muito transtorno para a cidade de Anápolis. A verdade é essa. Por isso eu vejo com uma certa satisfação quando se traz a possibilidade de, inclusive, se implantar o transporte alternativo na cidade de Anápolis. Os tempos são modernos, os tempos são novos, e a conformação geográfica, inclusive, da cidade de Anápolis, ela prevê esse tipo de avaliação. A verdade é essa. Nós entendemos que, quando você põe no centro da cidade 8 ônibus, você fecha uma quadra totalmente, trazendo transtorno para a mobilidade humana, para as pessoas que se adentram dentro da cidade, enforcando e trazendo um gargalo terrível para lá. Mas eu queria aqui entrar especificamente, presidente, e dizer que eu fui convidado aqui por alguns vereadores, porque nós estamos trazendo uma iniciativa nova na cidade, e eu quero aproveitar a deixa de quem me antecedeu na fala anterior, de dizer que nós estamos lançando um novo órgão de informação na cidade de Anápolis. Esse órgão de informação da cidade de Anápolis não vai atender os poderosos, que costumam fechar, de porteira fechada, a imprensa na cidade de Anápolis. Esse órgão de informação, como bem lembrava Milô Fernandes, e bem lembra Milô Fernandes, dizia o seguinte, que a imprensa tem que ser de oposição, porque o resto é seco e molhado, é armazém de secos e molhados. É para vender secos e molhados. A outra imprensa é para vender secos e molhados. A imprensa tem que ser de oposição. E a Anápolis, generosa como ela é muito generosa. Então o povo de Anápolis é muito generoso. Estou vendo o vereador Antônio Roberto, que tentou várias vezes ser deputado estadual, e a cidade apontou um dia, falou, não, você vai ser o prefeito da cidade. E ele, saindo dessa Câmara, com recursos parcos, com dificuldade, mas conseguiu quebrar os sistemas que já estavam consolidados aqui. Porque a generosidade da cidade de Anápolis é grande. Ela é grande, inclusive, por ter aceitado uma empresa de ônibus que nós tínhamos conhecimento, inclusive eu morava lá em Palmas, que ela publicava nos meios de comunicação que lá tinham três empresas de ônibus, portanto não tinha monopólio, e hoje aqui em Anápolis pode ter monopólio, Palmas não pode ter monopólio. Ora, eles brincam com o sentimento do povo anapolino. O povo da Anapolina é generoso. E nós fizemos uma pesquisa agora recente para ver porque ficava.
Concluindo,
presidente. Nós olhávamos aqui e ficava muito intuitivamente. Não, o prefeito está bem, o prefeito está mal, o prefeito está bem. Fizemos uma pesquisa. O povo de Goiás.com.br fez uma pesquisa científica, aonde mostra que a generosidade anapolina, mesmo tendo recepcionado um candidato desconhecido, esse prefeito não está correspondendo às necessidades e aos anseios do povo. A verdade é essa. 46% da população rechaça essa atual administração. E aí um dos pontos que nós detectamos é o desrespeito que tem, não só com os usuários do transporte coletivo, mas, sobretudo, com a cidade de Anápolis como um todo. Em especial, fica aqui meus cumprimentos aos lojistas que exploram de forma honrosa, com seu suor, ali já há muitos anos, que hoje vive na insegurança. Vive na insegurança. Vive na insegurança se vão ter amanhã o seu ganha-pão, numa época como essa. Muito obrigado.
Eu que agradeço a palavra de Weber Sampaio. E agora o João Bosco. E antes do João Bosco, começar a sua fala, já vê os vereadores que quer fazer uso da palavra, logo em seguida a gente vai fazer.
Propalando aos quatro ventos, que lá não tem monopólio.
Palmas
não pode.
E dizer às pessoas que estão aqui, o nosso debate aqui é sobre o transporte público anapolino, tá, gente?
Bom dia a todos, senhor presidente, nesse momento ímpar na cidade de Anápolis. Eu quero aqui dizer a todos os vereadores, respeitáveis vereadores da cidade de Anápolis, que foram eleitos por esses... para a nossa comunidade anapolina, dizer que a UBAN na cidade de Anápolis precisa melhorar mais e respeitar mais a nossa sociedade anapolina. Os senhores ganharam a concorrência, mas não ganharam a titularidade da cidade de Anápolis como dona e propriedade única. Dizer aos senhores vereadores, respeitados senhores vereadores, senhor presidente aí do CMTT, que tenha a misericórdia da nossa cidade. Nossos passageiros, nossos trabalhadores estão chegando atrasados, não estão cumprindo, o transporte coletivo, infelizmente, não sei, é porque não teve tempo ainda, talvez, ou por falta de má administração, não está cumprindo com os determinados horários. Ainda por cima, quer determinar esses pais de família que estão lá há muitos anos, desde a formação de Anápolis, e não devem pagar por duas vezes. Eu faço o apelo aos nossos vereadores de Anápolis que ajudem essa comunidade, esses trabalhadores que estão lá desde o início do transporte coletivo da cidade de Anápolis. Então, Urbano, eu peço carinhosamente, como representante de todas as associações de moradores, autorizado pelo meu presidente João de Almeida, que a sociedade não vai mais suportar esse atraso de coletivo, os ônibus estão tendo dificuldade, meus idosos, não estão tendo condições, e além de tudo, o nosso presidente de associação de moradores sempre teve a carteirinha do transporte coletivo para trabalhar voluntariamente para o nosso povo pedindo recurso. Eu faço, imploro o senhor, que deixe de cobrar o que estão querendo cobrar desse pessoal que estão trabalhando, que não é justo pagar duas vezes, e também que ceda a carteirinha aí de formas mais possível para todos os associações de moradores. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Agora representando o lojista, o Batista, vai dar uma palavra.
Carla, que eu te chamando.
Senhor presidente, só uma parte. É o vereador Mauro, ele permitiu que usasse o tempo dele, pelo menos 2 minutos, se possível, queria essa deferência da vossa parte, por favor. Ok, obrigado então. Eu cumprimento a todos os parlamentares aqui presentes, autoridades, na pessoa do senhor Domingos, vereador Dominguinhos, que com esse tempo muito importante, ele permite que eu, como presidente da Alotur, Associação dos Lojistas do Terminal Urbano, possa trazer então para toda a sociedade aqui representada a verdade, os fatos a respeito da injustiça que nós estamos prestes a sofrer. Eu quero recordar aqui uma fala do nobre vereador, que falou no dia 18, Jackson Charles. Ele disse que nós devemos usar com muita maturidade e segurança esse local. Porque, eu pretendo fazer e usar a palavra dessa forma. Pesa sobre mim a responsabilidade de, em poucos minutos, como o senhor me deu, de suplicar o socorro para centenas de famílias que, do dia para a noite, nós estamos em iminência de perder parte dos nossos patrimônios, a saber, os nossos comércios ali no terminal. Mas vamos aos fatos. Sabe as foram as palavras do vereador também, Jean Carlos, quando ele disse que a Urban participou de uma licitação de transportes coletivos de passageiros. E por falha do edital, desonestidade de talvez aqui, da pessoa que elaborou, ele recebeu um espaço público, ele recebeu um espaço comercial sem nada a pagar por ela. Um prejuízo muito grande para o município e para todos nós. E eu espero que esse estabelecimento ali, que foi estabelecido e consolidado com imenso sacrifício de todos nós lojistas ao longo de muitos anos. Eu informo a todos que a Urban é uma sociedade de propósitos específicos. E o propósito dela é transporte rodoviário coletivo de passageiros. Portanto, no nosso entendimento, senhores, e por força de contrato, ela não pode agir como imobiliária. Mas é exatamente dessa forma que ela tem atuado, ou parece que pretende atuar. A Urban venceu uma licitação para o transporte coletivo de passageiros, e não para a exploração de espaços públicos, o que seria até ilegal. As planilhas, no nosso entendimento, e os valores que os diretores da Urban devem entregar ao CMTT para fazer aquela checagem, para compor o valor, inclusive, para ser cobrado de nós, dos lojistas, é o talão da água, é o talão da energia, é o custo da limpeza, previsto em contrato, inclusive. E não fazer uma comparação de aluguéis perto ali do terminal e de posse desse contrato ser um referencial para cobrar de nós. Agindo, portanto, como fosse então dono de prédio público. Então, algumas pessoas aqui podem questionar, mas não está previsto em contrato também o custo terminal de água, energia, etc. E eu respondo, isso é real, isso é verdadeiro. E sabe o que nós fizemos quando nós fomos confrontados com esses valores? Apesar de todos os passageiros que eles estão dentro do terminal ser primeiramente cliente da Urban, porque eles estão ali porque eles pagaram a passagem, nós dissemos o seguinte: não tem problema, nós vamos cotizar, nós podemos fazer então uma associação, como nós fizemos, e de posse e da anuência de todos, nós podemos então fazer frente aos custos e pagar parte desses custos sem problema algum. A Urban, como um condomínio, a Urban, no meu entendimento até agora, ela não concordou. E ainda pior, estão apregoando, e pelo menos para algumas pessoas que chegou ao meu conhecimento, de que aquelas pessoas que não puderam pagar, não podem pagar aquele custo de aluguel ali, podem devolver então a loja, que a Urban receberá de volta essa loja. Eu fico pensando, devolver o quê? Devolver o quê se nós não recebemos nada da Urban? Nós não recebemos nada da Urban. Essa é a nossa realidade, então, no presente momento. E finalizando, eu creio que todos nós aqui temos princípios bíblicos, nós temos princípios cristãos. E eu queria fazer então uma menção a respeito de um princípio muito importante que todos nós temos como cristãos, de fazer o bem, de fazer o correto. Tiago 4,17 em nossas Bíblias, eu tenho observado que todo, antes de cada sessão vocês leem a Bíblia aqui, nós lemos assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E eu espero que vocês... E eu espero vocês, vereadores e representantes do povo aqui, não cometam o pecado da indiferença, o pecado da omissão, o pecado da injustiça em relação a todas as famílias que laboram ali no terminal. Portanto, eu proclamo a todos os vereadores que atuam nessa casa, que eu creio que é um santuário da vontade pública, possam despir das bandeiras partidárias. Despir das bandeiras partidárias e juntar a nós em busca da justiça e da verdade. Pois cremos no poder que o legislativo deve e pode exercer em nossa cidade. Mas como disse Pascal, o poder sem a força é ineficaz, não tem razão de ser. E a força sem a justiça é tirania. Suplicamos, portanto, então, a todos os vereadores que exerçam a força do legislativo para que a justiça sobreviva e o direito triunfe. Temos a promessa do prefeito, senhor Roberto Naves, da mediação desses conflitos. Nós temos a palavra do diretor do CMTT, aqui o senhor Carlos presente, de agir com justiça e imparcialidade. Mas esperamos que essa casa seja o canal e o veículo para que as nossas esperanças se concretizem. A saber, a volta das nossas permissões retiradas de forma arbitrária do dia 29 de dezembro, todos aqui recordam e sabem do que eu estou falando, tá certo? E também, nós queremos o apoio de todos para pagarmos um valor justo das despesas do terminal para que possamos sobreviver comercialmente. Estamos à disposição de todos para maiores informações e quero ainda registrar, presidente, a nossa profunda gratidão em relação a sermos ouvidos dessa casa. Mais uma vez, nosso muito obrigado.
Muito bem. Agradecer também a presença de todos os vereadores que estão presentes aqui nessa casa. O vereador Valdete, o vereador Egeli, o vereador Pedro Mariano, o vereador Jean, o vereador Américo, o vereador Pastor Elias, o vereador Lero, vereador Fernando, vereador Osmar, vereador João, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Molão, vereador Teles, vereador Japão e vereadora Thaís. Se ficou algum vereador ou não? Não, né? E agora vamos abrir a palavra aos vereadores. Eu peço que os vereadores, se quiser usar a tribuna, o primeiro inscrito é o vereador Teles. Até 5 minutos, vereador.
Bom dia, presidente Dominguinhos, dessa comissão. Quero cumprimentar todos os colegas vereadores presentes, Poder Executivo na pessoa do CACAI, CMTT. Cumprimentar os diretores da Urban. Quero cumprimentar aqui todos os presidentes da sociedade organizada, nosso município, e em especial todos os empreendedores do terminal urbano. Nesse momento, presidente, eu quero parabenizá-lo, Domingos de Paula, por abrir espaço e fazer presente o Poder Legislativo nessa discussão do transporte coletivo de Anápolis. O que a lei número 11 de 1953, se não me falha a memória, 56 ou 53, que é a primeira que trata sobre o transporte coletivo de Anápolis, depois efetivada em 1960, e de fato começando o transporte, o terminal ali na Praça Bom Jesus, depois 1976, com a saída da ferroviária na Praça Americana, o terminal ali ficou instalado na Praça Americana do Brasil, a gente acompanha uma evolução do transporte coletivo de Anápolis e principalmente a parceria que a empresa tinha com a economia da nossa cidade. Como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Turismo, Indústria e Comércio dessa casa, eu venho colocar aqui o anseio desses empreendedores do terminal e dizer a eles que essa luta não vai parar apenas nessa audiência pública. Nós sabemos que em época de crise, a grande sustentabilidade da economia são os pequenos negócios. São aquelas pessoas que trabalham ele, trabalha a mulher dele, o filho dele. E é o que a gente verifica em cada comércio que ali está no terminal urbano. Eu acredito que eles hoje necessitam 100% do caixa diário para poder comprar o pão do café da manhã do outro dia. Nós estamos em recessão de economia no nosso país. As projeções é para 2018 a recuperação de emprego, pagar a dívida, e 2019 o consumo voltar, ou seja, a economia voltar a alavancar. Nós estamos em 2017. Se agora a gente permitir com que a empresa urbana faça dos lojistas escravos seus, nós estamos sendo desumanos. E isso nós não somos. Eu quero dizer aos lojistas que aqui estão presentes, aqueles que não puderam aqui estar presentes, aqueles que ficaram lá para poder segurar suas vendas, porque eu sei que um dia, um período sem vender, isso vai fazer muito falta no caixa mensal. Eu quero dizer a vocês que vocês podem contar com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, pode contar com nobres vereadores dessa casa e dizer à Urban que nós não aceitamos e vamos pedir a revisão do contrato dessa empresa com a exploração do comércio. Eu quero parabenizar o vereador Maurão, que apresentou aqui a lei de volta do transporte alternativo. Quero parabenizar e sou coautor da lei que a vereadora Vilma apresentou para também passe livre a idoso, a pessoas deficientes, que a outra empresa dava, concedia. Mas a atual retirou muitas. Pau nela! Pau nela! E isso nós contamos. E eu quero dizer aqui, foi mostrado uma pesquisa aí, o prefeito Roberto Naves tem sim a sensibilidade do povo. E ele está do nosso lado. A prova disso é a presença do Cacá e da CMTT aqui, que não fugiu ao debate. Parabéns, Cacá e André Almeida. Parabéns, doutor André, por estar aqui. O senhor que é um ex pertencente a essa casa. Para concluir, presidente, eu quero dizer que a economia dessa cidade passa pelo centro da cidade. O nosso comércio é forte, a nossa indústria é forte, mas isso é base, os pequenos negócios. E vocês fazem parte dessa base. Conte comigo. Obrigado, presidente.
Nada, quero... Eu quero, em tempo, nessa audiência ainda, cumprimentar aqui o vereador Pedro Mariano. O vereador Pedro Mariano foi o vereador que provocou a Comissão de Urbanismo e Transporte para poder convocar essa audiência pública. Então, parabéns ao vereador Pedro Mariano. Em seguida, o vereador Mauro Severiano, por até 3 minutos.
Eu não estava escrito, obrigado pela palavra, presidente. Olha, o que eu tenho a dizer a vocês, que eu fui um crítico mesmo, estou sendo um crítico dessa empresa que está explorando aí o transporte coletivo. Eu sempre fui contra. Eles prometeram o céu e a terra. Depois nem o caminho do inferno está mostrando. Sempre fui um crítico. Isso porque eu vivi 12 anos fora da minha cidade. Eu dependia de transporte coletivo. E ela veio para revolucionar o transporte coletivo em Anápolis. Diz que a outra empresa estava prestando um mau serviço. Isso é o contrário, o que nós estamos vendo aí. Reclamação em meu gabinete. Várias pessoas. Mais de 30 pessoas por semana. Ônibus atrasado, não chega na hora da faculdade certo. Não, a secretária do lar não chega para o seu trabalho. Os ônibus vêm de outra cidade para cá. E outra coisa, eu estou apresentando um projeto aqui, se ele é constitucional ou ilegal, mas para mim é imoral, que todo aumento de passagem tem que passar pela Câmara aqui. Não o senhor prefeito, o empresário, dá uma canetada lá e aumentar a passagem. Se eu sou contra isso. E vocês, permissionários lá do terminal, estou com vocês. Porque, veja bem, tem muitas pessoas aqui que já se foram. Jogaram tudo, vender casa, vender carro para empregar ali, naquele quiosque, para pagar a faculdade para os filhos, formar os filhos ali, e agora essa empresa vem, não sei como que foi feito esse contrato, pedi ao doutor André que mandasse esse contrato para mim. E ele está cheio de falha. O que a empresa está fazendo? Ela não está cumprindo. Diz que ia pôr ponto de ônibus moderno para todo lugar. A única coisa que fez é que caiu um ponto de ônibus ali na última sexta-feira, em cima de duas pessoas lá da Santa Casa. E a pessoa me procurou, já permitiu o advogado meu trabalhar em civil, não sabe se processa a prefeitura ou essa empresa aí. Um ponto de ônibus ali, a olho nu, ao lado da Santa Casa. Contra essa empresa aí, tudo que ela está fazendo de errado, eu sou a favor de vocês, só isso.
Agora o uso da palavra foi até... Gente, vamos manter a ordem aqui, nós estamos aqui para poder falar esse tipo de palavrão não. Nós estamos aqui para debater o transporte público na nossa cidade. Foi até 5 minutos, o vereador Luzimar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os populares aqui presentes. Agradecer nosso presidente Domingos pelo esse ato tão importante para a cidade de Anápolis. Quero falar sobre essa empresa. Empresa que chegou na cidade falando que ia ser inovação, que ia ser a mudança, que ia ser mil maravilhas. E isso o povo não está vendo, o povo está aí protestando, revoltado com essa empresa. Empresa que tem visado só lucro nos últimos tempos. Eu, como líder comunitário, há 16 anos ali no bairro Calistópolis, vi o tanto da importância da empresa anterior. Todo o velório tinha um ônibus acompanhando aquele cortejo. Empresa que está apenas cumprindo o contrato, nada mais que o contrato. Então essa indignação, agora querendo mexer os lojistas que estão ali no terminal há muitos anos. Então essa é a revolta. Quero falar para vocês que estamos juntos. Urbano, essa casa está de olho. Se for preciso abrir uma CPI, nós vamos fazer isso. Queremos ser mais humano com a comunidade, com essa cidade de Anápolis, com esse povo que aqui reside. Vocês dependem unicamente da população dessa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Está com a palavra por até 5 minutos, o vereador João da Luz.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Dessa audiência pública, o senhor Domingos, parabéns pela iniciativa. Parabéns para o Pedro Mariano por ter motivado essa luta. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar a imprensa que acompanha essa audiência. Desde o início dessa legislatura nossa, nós, a maioria dos vereadores, tem trazido para essa casa informações de populares, de pessoas que estão reclamando do transporte na cidade de Anápolis. E essas críticas, elas têm sido debatidas constantemente em quase todas as sessões. E todos, praticamente todos os vereadores estão empenhados em analisar, em rever esses trabalhos que estão sendo feitos pela Urban. Nós vimos que o Uber chegou para a cidade e as críticas foram tecidas aqui também nessa casa, porque eles vieram sem regulamentação, vieram de cima para baixo. Mas como a Urban não está prestando um bom serviço, o Uber está sendo passado batido aqui na cidade. E nós vemos que o presidente, né, cumprimentar o presidente dos taxistas, dos mototaxistas, o Luciano, que está aqui presente, o presidente também dos taxistas, que está aqui, o senhor Jaime, está aqui presente. Então nós estamos vendo que a cidade está empenhada em resolver o problema do transporte na cidade. E o prefeito é sabedor, ele tem conhecimento, ele está acompanhando isso de perto. Na verdade, isso que aconteceu no terminal, que está acontecendo no terminal, a gente vê que é uma tremenda, de uma insensatez, é uma tremenda sacanagem, né, como diz o nosso amigo. E eu quero dizer para vocês que nós estamos empenhados em analisar esse contrato, e defender os direitos de vocês, que vocês conquistaram ao longo do tempo. Eu sei que o contrato foi feito de forma que não contempla vocês, mas como encaminhamento, viu, senhor presidente? Eu gostaria de, como encaminhamento, o senhor apresentar um projeto-lei ou uma lei que proíba a Urban de explorar o mercado imobiliário, já que isso não está previsto no contrato. Nós podemos aprovar. Nós podemos apresentar esse projeto-lei aqui e proibir. E eu gostaria também de mencionar que há alguns anos, como a Urbano está fazendo um bom trabalho, está dando oportunidade para que o transporte como um todo, coletivo, seja melhorado. E tem mais uma alternativa, que é o transporte alternativo. Muito bem! Que agora ele está se apresentando na cidade de Anápolis como pauta para poder melhorar e contribuir para o transporte. Então, se tem um trabalho de eficiência, não precisa de complemento. Então, hoje, nós não estamos vendo isso sendo feito pela Urban. Infelizmente, a cidade de Anápolis vai passar por uma transformação agora, e eu acredito que essa transformação vai acabar com o monopólio, porque se tirou uma empresa que era considerada monopólio para colocar outra empresa que continua com o monopólio, então eu acho que agora é a oportunidade de dar oportunidade de trabalho para muitas pessoas. E as pessoas do terminal, os comerciantes, conte com o meu apoio. Nós vamos entrar nessa briga com vocês para vencer, com a graça de Deus. E o prefeito, ele é sabedor que quando o justo governa, o povo se alegra. Nós precisamos de ver o povo, satisfeito e feliz. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
O próximo orador inscrito seria o nobre vereador Pastor Elias. E ele dividiu o seu tempo de 2 minutos e meio com o taxista e com o moto taxista. Então, primeiro a falar por 2 minutos e meio é o senhor Manel. Em seguida, depois...
Ô, gente, bom dia a todos. É com muita humildade, mas com muita alegria de estar falando aqui no microfone do nosso município. Quero agradecer o presidente da Câmara, nosso amigo Dominguinhos, o Carcai, a presença de vocês, do André, do vereador Maurão e outros companheiros vereador que aqui está presente. Eu quero ser mais objetivo, eu quero falar menos, mas vai dar para vocês ver o que vocês podem fazer e entender nós. Nós, no Anapolino, somos conhecedores da crise que vem passando, não só a Anápolis, no Brasil. E está surgindo transporte até de bicicleta. Daqui uns dias vai ter transporte até de velocípede. Nós, taxistas, nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta. Esse é de... Como é que chama? Aplicativo? Como é que é? Uber. Não, é a Uber? Esse está entrando aí. A Uber. Essa Uber, se entrar aí, gente, os taxistas de 40 anos de trabalho, pessoas já de terceiras idades que tem vários aí, que vivem do táxi para poder sobreviver, sabe o que eles vão fazer? Eles vão passar necessidade, nós vamos passar necessidade. Eu tenho 40 anos na praça, você entendeu? E eu conheço o táxi, conheço as pessoas que realmente só têm essa renda para poder sobreviver. O companheiro vendeu casa, vendeu muitas coisas para poder comprar um ponto de táxi caro, você entendeu? Comprar seu carro melhor para poder dar um atendimento melhor para os passageiros. Graças a Deus, o nosso transporte de táxi são muito bons. Você pode ver, viu, o Cacá, o nosso diretor, cumprimentar ele também. E o senhor está vendo aí como é que está a situação. E quero pedir ao senhor que olhe isso para nós com carinho. Você está entendendo? Porque vai ter problema. E os motoristas estão revoltadíssimos porque fica no ponto o dia inteiro para fazer 2 corridas de 15 reais. Não dão dinheiro, não está dando para comprar o pão. Você entendeu? Então, o que é questão? Se continuar esse indicativo e eles for trabalhar, vai ter muita bagunça na rua. Sabe o que, é que eles estão fazendo? Eles estão propondo já ir para a rua e para os pontos de onde pegar passageiro. Vai virar bagunça. Você entendeu? É isso que estão falando. Por quê? Está passando necessidade. Que é muito triste o taxista de manhã não ter o dinheiro para comprar o próprio pão para a família. Agora o nosso vereador, Ana Paulina aí, vocês é conhecedor, vocês conhecem a NAP.
Pode concluir, seu Manuel.
Vocês administram a NAP, eu gostaria de pedir com carinho, olha isso com carinho para nós. Você entendeu? Porque senão vocês vão empregar um pessoal que vem de fora, que não paga nada de imposto aqui dentro, que vem para explorar a nossa cidade e tirar quem tá pagando.
Pode concluir. Tá bom, obrigado. Agora, com a palavra, representando os taxistas, Luciano.
Bom dia a todos que estão aqui. Sou o presidente dos mototaxistas. Estou aqui para fazer a nossa indignação sobre o Uber. Há 2 meses o Uber entrou na cidade sem comunicar ninguém, como fosse uma cidade que não tivesse nenhum tipo de administração. E nós, quando nós trabalhávamos dessa maneira, clandestino, todo dia nossos veículos eram apreendidos, até nós legalizar. Hoje em dia, pagamos um dos impostos mais caros do estado de Goiás, dos mototaxistas aqui em Anápolis. Não temos respeito nenhum dos políticos dessa cidade. Hoje um apoio nosso vem do Cacá, que está fazendo um ótimo trabalho perante a CMTT. Então nós pedimos a vocês, vereadores, que venha solucionar esse caso aí, porque nós, mototáxi, não está tendo mais como trabalhar. Porque da maneira que está, não está dando. Como o Cacá está aí, ele pode contar para você quantas pessoas conseguiram fazer vistoria esse ano. Num passar de 15, mais 150 mototáxis. Então, vocês têm que tomar atitude, porque acabamos de receber um áudio ontem que o Uber já quer vir para as ruas fazer a manifestação deles, já estão partindo para a briga. A gente não quer, nós somos todos de pais, pais de família, então nós estamos aqui para defender o nosso sustento. Agradeço o Antônio Gomide, que foi um que regulamentou o nosso serviço há 5 anos atrás, entendeu? E o seu Dominguinho está aqui fazendo um ótimo trabalho para nós, que nós confiamos nele. Então nós pensamos, senhor, que venha ajudar nós e abaixar esse imposto também nosso aí, que está muito caro, não temos direito a nada, a não ser a pagar esse imposto. Porque a maior parte dos mototaxistas estão aí na rua, no sol, porque até a central de mototaxistas, a prefeitura conseguiu fechar. Aí eu agradeço a oportunidade.
Eu quero dizer a todo segmento que está nessa casa aqui hoje que todos os vereadores e os políticos que estão aqui têm sim compromisso com a sociedade anapolina. Prova maior disso, onde um vereador abriu mão da sua fala para poder atender os táxis e os mototaxistas. E essa casa de lei faz o compromisso aqui com vocês, que futuramente nós também vamos fazer uma audiência pública para poder tratar desse assunto especificamente. Tá bom? Cumprimentar também a presença do vereador Lisier, que chegou em seguida. E o senhor agora está com a palavra para até 5 minutos.
Obrigado, vereador Dominguinhos. Só dizer que, assim, rapidamente também, não vou consumir meu tempo não, vereador, mas a realidade é a seguinte. O transporte urbano, que o transporte coletivo, tem sido moeda corrente aqui nos últimos anos. Até a questão da licitação, nós viemos brigando com isso e comemoramos quando a situação foi sanada. Né? Foi uma luta tremenda, né? Porque a empresa antecessora estava tendo problemas, já tinha perdido a licitação e não estava investindo mais. Né? Mas qual não foi a nossa surpresa quando ela assumiu e tirou tudo a todo aquele investimento social que tinha na cidade. A gente... Obrigado, Capela. Mas é uma realidade. Nós tínhamos... Isso não estava em contrato, eu acredito que não estava em contrato, porque era um contrato antigo, de 30 anos atrás, não estava em contrato. Mas ela fazia um serviço extraordinário, um serviço social extraordinário. Nós tínhamos aqui tudo que nós precisávamos, até cortejo fúnebre, auxiliava escolas, as escolas carentes para ir visitar parque, para visitar questões ecológicas, para fim de semana, enfim, uma série de alternativas, tudo isso nós tínhamos. Era humana, tinha humanização. E isso está virando uma moeda corrente agora. Eles estão indo ao pé do que está escrito no contrato. E eu queria dizer aqui, contribuir com a palavra do Dominguinhos, não é uma questão individual de um ou de outro vereador. Foi... É provocada essa reunião que foi provocada pelo Dominguinhos, mas essa questão, principalmente hoje, todas essas questões que a gente tem falado, mas principalmente as questões de vocês, do terminal urbano, dos concessionários do terminal urbano, é moeda corrente aqui e é uma causa de todos os vereadores, é uma causa dessa casa, é uma causa de Anápolis. Então, falando como disse o Dominguinhos, é uma causa que nós vamos defender até o final. Se houver alternativa, nós traremos essa alternativa para essa casa e levaremos para cima, para que essa empresa venha a ser uma empresa de Anápolis também, porque hoje nós não estamos sentindo isso. Uma parte dela é gente daqui que eu conheço desde criancinha, né? Conheço sócios da empresa. Eu tenho certeza que se partir deles, nós teremos aí uma empresa que vai voltar a ser humana, olhar essa parte social da nossa comunidade. Então é isso, Dominguinho, devolvo a minha palavra.
Ainda em tempo, ver se mais algum vereador quer falar, ou não? Nenhum? Então eu também quero reservar o direito de 5 minutos, para poder ponderar, logo em seguida a gente vai estar passando a palavra ao pessoal do Urban e depois em seguida ao CMTT. A minha fala em relação ao Urban é que essa casa de lei tem conhecimento que poucos dias atrás a Urban foi visitada por uma comissão que foi recentemente criada pelo CMTT, onde tem um corpo de fiscal e onde foi emitida algumas notificações à empresa e sequer a Urban ela teve a consideração com o órgão gestor de prestar o esclarecimento necessário. Então, essa casa de lei, na presença aqui do diretor da Urban, cobra, através de seus vereadores, que essa empresa possa ter responsabilidade com aquilo que está sendo fiscalizado. Que possa, sim, ela ter o dever de dar explicação ao CMTT, a essa casa, quando for chamada, e à nossa população. Porque vocês estão aqui ganhando dinheiro da nossa cidade para poder prestar um serviço de qualidade à nossa população. Então nós devemos respeito. Nós queremos respeito de vocês aqui na nossa cidade. Nós queremos que a Urban seja igual o vereador Elisier falou. Que seja não mais uma empresa, mas que seja uma empresa que veio para ficar na nossa cidade, para ser parceira do povo anapolino, para ser parceira do usuário do transporte público, para poder ser parceira dos permissionários que ali dentro estão, que possa assim ser flexiva em relação a esse contrato que ela tem. Tem autonomia, uma autonomia para obedecer o contrato à risca. E a cobrança de nós, vereadores, em cima do CMTT, que o CMTT, sim, possa fazer o seu papel, mas o seu papel sério também de cobrar, não de dar aquela multa risória, mas for preciso de aumentar e fazer com que essa empresa que está prestando um serviço, que hoje não contempla, hoje não contempla a população de Anápolis em termos de transporte público, que possa assim dar uma resposta também ao CMTT, possa dar uma resposta à população da nossa cidade através do CACAI, e se for preciso, nós iremos até o prefeito Roberto para que ele possa fazer a cobrança necessária junto ao CMTT. Essa é a nossa fala. Eu passo a palavra aos representantes da Urban. A palavra está com a Urban por até 15 minutos. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês foram...
Eu sei direito de resposta, tem até mais minutos.
Foi 6 pessoas que falou, 6 vezes 3 é 18 minutos, eles têm 15. Tá?
Bom dia a todos.
Eu gostaria, mas eu não interpelo, que é audiência pública, eu acho que a Urban, ela tem que... Ele é o anfitrião.
A palavra está com a Urban, pode falar.
Não, eu tenho que ter mais palavras, tem que ter mais tempo.
A palavra está com a Urban. O senhor já falou até por 3 minutos, agora o senhor comporta para a Urban falar. A Urban ouviu todo mundo calado.
Só não concordar com o retracado, retire-se. Eu acho que eles têm direito a mais minutos, porque todo mundo falou, agora tem que ser ouvido.
Bom dia a todos. Eu sou diretor jurídico da Urban. Primeiramente, eu quero agradecer ao vereador Domingos de Paula pela iniciativa. A casa está bastante cheia, é importante ver a população aqui. Evidentemente, nós elencamos aqui o que o pessoal foi falando, nós vamos tentar responder tudo na medida do possível, e certamente hoje não vai ser o dia de resolver tudo, todos os anseios de vocês, os anseios da Urban, os anseios aqui da Prefeitura Municipal e da Câmara que se faz presente. Então, acho que o direito de fala cabe a todos, é importante, a gente ouviu o clamor social, ouviu os vereadores. Então, é muito importante esse fórum. Voltando só aos cumprimentos, eu quero cumprimentar a mesa, em especial, repito, ao vereador, pela iniciativa, cumprimentar os demais vereadores que já falaram na tribuna, os que não tiveram a oportunidade de falar, mas que aqui estão presentes, e a todos. Eu peço que vocês escutem com atenção, eu tentei anotar, na medida do possível, tudo que foi falado, os anseios são válidos, são verdadeiros, mas quando a gente fala em transporte coletivo, não só aqui, mas em qualquer lugar que você for analisar, é um lado muito sensível mesmo de se falar, porque envolve uma gama muito extensa de pessoas e, como bem falado aqui em outras oportunidades, pessoas carentes que estão por trás disso daí. Eu ouvi muitas pessoas aqui falar, nós estamos prontos para brigar, nós somos bons de briga, nós vamos peitar o Urban, usar até umas palavras aí de baixo calão. Eu acho que não é necessário isso, gente. A Urban, ela está aqui para prestar um bom serviço de qualidade. Eu peço... Pessoal, só que agora a Urban está falando, todo mundo teve direito de falar. Eu não estou pedindo isso.
Pessoal, só um minuto, por favor. Eu gostaria que tivesse o respeito. Nós temos que ter o respeito. Nós temos o respeito de ouvir e de ser ouvido. Pois então, mas...
Presidente, eu peço só que pare o tempo, presidente, por questão de ordem.
Ele já está sendo... Marcão, eu gostaria que você pudesse ouvir. Não indagar mais, deixa acabar. Depois você pode ponderar, mas deixa acabar. Se não, aquelas pessoas, infelizmente, se for tumultuar, a gente vai ter que fazer o convite para poder retirar.
Obrigado, presidente. Pessoal... Às vezes o que eu vou falar aqui não vai agradar a todos, vai desagradar a alguns, pode agradar a alguns, mas vocês têm que escutar, pessoal. Falar aqui sobre transporte alternativo, o pessoal da Uber foi ali e se manifestou o contrário. Isso aqui é uma audiência pública, a gente tem que ter respeito quando um fala. É o direito de vocês de falar e também nosso direito de falar. Então, só retomando ao assunto, pessoal, é um assunto sensível, diz a atenção dos gestores públicos, da própria população. Então, retomando, o pessoal falou em briga, que é bom de briga, para peitar, nós não estamos entendendo esse argumento. Foi lançada uma licitação, através de uma decisão judicial, que compeliu ao município que fizesse uma licitação para o transporte coletivo, que há mais de 50 anos estava sendo prestado sem a regular licitação, sem os regulares contratos. Eu só estou dizendo, assim, se é mentira ou não, cabe ao judiciário dizer. Agora eu só estou dizendo para vocês que existe uma regulamentação. Igual vocês falaram, a Urban está aqui para explorar, para lucro, não é bem assim, pessoal. Eu peço atenção de vocês, existem regras nesse edital para qualquer empresa que fosse participar. Anápolis está completando agora, salvo engano, no mês de julho, 110 anos. E nesses 110 anos, se alguém... poder refrescar minha memória aqui, já teve mais de 100 ônibus zero quilômetro colocado dentro da cidade de Anápolis. Se for virar debate, pessoal, não vou conseguir falar. Então, assim, eu anotei, ó, vou tentar os três pontos básicos que eu pude anotar aqui, que foi falado aqui na tribuna pelos vereadores, pelos representantes da população, é sobre o terminal central, os lojistas, é sobre a questão do transporte alternativo e sobre uma má prestação de serviço. Eu consegui resumir basicamente nesses três pontos. E vou tentar respondê-los na medida do possível. O pessoal falou que... Vou começar pelo terminal. Primeiramente, agradecer a presença do Batista, que sempre conduziu isso aí com muita franqueza, transparência, liderou o pessoal do terminal. A CMTT, que está aqui presente, que a gente já está com um procedimento junto à administração pública que diz respeito a esse tema. Talvez vocês não saibam, gente, mas a regra do edital disse isso. E eu cito outros exemplos como este. O terminal é um bem público, sem sombra de dúvidas, só que ele foi concessionado por um privado, tal qual a rodovia daqui para Goiânia. É uma rodovia pública e concessionou para um privado, para explorar quem passa por lá. Agora, depois de estabelecida a regra, não pode chegar e querer alterar a regra do jogo. E a Urban sempre conversou com... A Urban sempre procurou conversar com todo mundo, tanto é que nosso contrato... Excelência, eu vou abdicar da minha fala, porque não tem condição nenhuma, o pessoal não deixa a gente falar.
Eu, eu, Eu peço que continue. Eu peço que vocês deixem...
Pare o tempo, presidente, por favor.
Continua, doutor Leão.
Então, pessoal, eu estou tentando esclarecer para vocês aqui, mas se não tiver um pouco de respeito com a fala, nós não vamos conseguir compreender. Todo mundo, por favor, só um minutinho. Um minutinho, que o senhor já falou. O senhor já falou. O senhor não... Não, falta de educação, o senhor, que está me interrompendo.
Jorge,
o senhor já teve o seu tempo regulamentar para falar.
Eu peço.
O senhor já teve. Então, o senhor pergunte no momento que foi abrindo o tempo. No momento que foi abrindo o tempo para perguntar para o senhor.
Peço que... Gente, essa audiência não pode ir por esse lado. Jorge.
Presidente, eu peço que pare o tempo, é uma questão de ordem.
Mas depois você fala, Jorge. Deixa eu falar.
Mas não pode, Jorge.
Não, vai especificamente no
Pode continuar, Continua. Então, senhor presidente, com relação ao edital, foi oferecido um valor pela concorrência, que a Urbam pagou integralmente os 27,7 milhões. Dentro desse arcabouço de regras, estava a concessão do terminal central urbano. E explico por quê. Porque o terminal, há décadas, já tinha as permissões, as autorizações precárias para o pessoal explorar lá. E lá ainda estão. E a total intenção da Urbam é que assim se mantenha. Só que a regra que está esculpida no edital, em que as despesas oriundas de lá tem que fazer jus, quem está explorando a atividade comercial lá, tem que ser observada. Porque não tem previsão no contrato, a contrário disso. O senhor citou que pode ser mudada a regra, talvez até possa. Não vou discutir questão jurídica com o senhor aqui, mas tem que analisar o impacto que isso vai causar. Eu estou dizendo para os senhores. Então, com relação, presidente, só para encerrar o ponto do terminal central, que foi um dos pontos que eu consegui anotar, e a CMTT está aqui presente, acho que vai ratificar minhas falas, o procedimento já está avançado junto à CMTT, nós já tivemos diversas reuniões, inclusive com o prefeito municipal, que garantiu aos colaboradores do terminal central, que garantiu aqueles lojistas que estão lá explorando, a mediação do tema em duas etapas e está acontecendo. O procedimento está na CMTT, na total transparência, quem quiser, tiver acesso, basta ir lá e analisar. Acho que esse ponto está superado, porque o procedimento já está sendo discutido junto à administração pública. Segundo ponto, o pessoal falou sobre transporte alternativo. Foi protocolizado um projeto de lei junto a essa casa, eu tive ciência, de autoria do vereador Maurão. Eu tenho uma reportagem aqui que saiu no jornal, não sou eu que estou dizendo, só vou tomar a liberdade de mostrar para vocês. O jornal está aqui, ó. Jornal do dia 20 a 27 de abril, semanal de Anápolis. O vereador Marão foi o primeiro a ser contra o transporte alternativo na época da TCA. Então, só estou citando essa reportagem, é direito de todos protocolizar. Se quiserem criar um transporte alternativo, a casa está aqui de leis. É lógico que vai ter que ser analisada essa legalidade. Agora, a Urbam tem um contrato que foi licitado, que foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União, que foi aprovado pelo Judiciário, que foi pago 27,7 milhões, que a Urbam investiu nessa cidade. Se não cabe a nós, sabe? Não cabe a nós dizer que aonde está o dinheiro. Agora que o dinheiro foi pago. Pessoal.
Deixa eu responder lá, gente. Depois a gente fala, senão não vai escutar.
Pessoal, estou explicando para vocês. O pessoal da Uber defendeu aqui na tribuna que a Uber está querendo chegar sem nenhuma regulamentação. Muitos aplaudem. Exatamente, eu defendo a palavra do senhor Manuel, salvo engano, que falou, o nobre colega ali, mototaxista, que estão querendo empurrar sem regulamentação. Eles pagam impostos, as placas dos veículos deles são vermelhas, eles pagam previdência. Vocês acham que a Uber vai pagar previdência? Vocês acham que acontecer algum acidente de trânsito aqui, vocês vão atrás da Uber lá dos Estados Unidos para receber? Ou vocês vão atrás do seguro DPVAT obrigatório? Quem vai pagar? Essa análise talvez que a população não está fazendo. As reclamações que estão falando aí sobre o transporte urbano, eu tenho um documento, eu creio que não tem nenhum representante do PROCON aqui, mas eu faço questão, não, vereador presidente, deixar em seu gabinete. O PROCON teve no terminal urbano de Anápolis por uma semana, em dias alternados, e o maior atraso que teve foi 2 minutos. Se é verdade ou não... Se é verdade ou não, eu faço questão. Eu vou deixar o documento no gabinete do vereador, para que vossas excelências analisem. Agora, pessoal, é muito fácil, né, pessoal, criticar, questionar e não fazer uma análise macro da questão. O sistema está regulamentado, existem regras, existem direitos e obrigações que foram impostos através de contrato. Muitos aqui falaram, ah, mas a empresa anterior concedia ônibus para isso, para aquilo. As maiores reclamações que nós estamos tendo é com relação à gratuidade. O edital previu que a gente deveria carregar 600 gratuidades por dia. Nós estamos carregando 1.200. A gente tem que fazer... Nós temos que fazer... Gente, os números são públicos. O que eu estou falando aqui é com base com o que está acontecendo. Eu disse hoje, eu tenho franca certeza que nós não vamos conseguir resolver essa situação aqui hoje. Agora nós estamos à disposição para escutar, para tentar melhorar o serviço, se for a condição. Agora eu só estou contrapondo as acusações que nos foram feitas. A empresa anterior, ela não pagava taxa de gestão para a prefeitura. E nós pagamos. Salvo engano, a prefeitura está presente aqui. Se eu tiver com a informação equivocada, eu não tenho procuração para falar aqui sobre a empresa anterior, mas ela saiu devendo imposto municipal na casa de 50 milhões de reais. E a Urbana não deve nem um centavo. Então eu estou dizendo... O que eu estou dizendo... Como é que é o nome do senhor? João de Almeida. Os senhores falam que a empresa está ganhando dinheiro. A empresa está explorando o sistema de transporte coletivo de acordo com aquilo que foi estabelecido, pessoal. Qualquer empresa que tivesse vencido a licitação estaria na mesma ordem. Os senhores falam com relação à tarifa. A tarifa de Anápolis, se analisar a média proporcional, ela está defasada, pessoal. Eu disse há pouco que alguns assuntos que eu fosse falar aqui certamente não iria agradar a todos, mas eu prefiro ser franco com vocês, porque acusar é muito fácil. Cito como exemplo Goiânia, está aqui do lado, a capital do estado, a tarifa é R$ 4,00. Os ônibus sim lá são sucateados. Os senhores disseram que os ônibus da Urbana são sucateados. A frota nossa, quando entrou em operação, tinha idade média de 3,7 anos, a frota mais nova da cidade.
Gente, eu respeito, deixa eu concluir, por favor.
Presidente, o tempo também já está se esgotando, só para concluir, porque está virando é debate. O pessoal, infelizmente, não está conseguindo escutar. Eu disse que talvez não iria agradar a minha fala para todos. Eu estou tentando só contrapor aquilo que nos foi dito. Com relação ao terminal central, eu já citei para vocês. Com relação à má prestação do serviço, eu faço o compromisso de deixar esse documento do PROCON no gabinete do vereador. E nós estamos à disposição para escutar o que pode ser melhorado no sistema de transporte coletivo. E com relação ao transporte alternativo, se compete à Câmara Municipal ou se compete ao Poder Executivo instituir um novo projeto de lei, que assim o façam. Agora tem que analisar a legalidade e qual que vai ser o impacto disso daí. Tá? Obrigado, pessoal.
Senhor presidente,
vamos lá. Ainda está com a Urbana, ainda tem 3 minutos ainda. O Humberto vai utilizar o resto do tempo.
Eu tenho direito de resposta.
Bom dia. Está ouvindo? Bom, primeiro eu gostaria de dizer aqui que desde o primeiro momento, e no dia 22 de novembro de 2015, nós entramos em funcionamento, e desse dia, eu acho que tem aqui o Borjão e o pessoal, os permissionários do terminal sempre com a gente lá. E desde esse primeiro dia, nós entramos para dentro do terminal e nunca mais saímos de lá. Então, o que eu queria corrigir aqui, porque a conversa tomou um rumo que não é muito a realidade do que a gente vive e convive, e tem aqui os lojistas todos para poder me falar a respeito disso. Primeiro, que eu tenho acompanhado diariamente, todas as horas, o embarque, desembarque, os horários da Urbana. Eu tenho acompanhado diariamente a limpeza, a qualidade dos ônibus. Eu tenho acompanhado a movimentação, tanto em relatório como no tete-a-tete. Atendo lá, e todo mundo aqui que conhece lá e que vai no terminal, pode me ajudar nisso. De portas abertas, os usuários, constantemente, atendo de 20 a 30 pessoas por dia, ou lá no terminal. E aí, o que tem a falar é o seguinte, a questão da frota, né? Hoje nós temos a frota mais nova de média de idade do centro-oeste brasileiro, certo? Uai. Bom, hoje tem 100 zero. Bom, mas aí tá bom. Nós, hoje nós temos também um acompanhamento dos horários diariamente em full time com o CMTT e somos avaliados 24 horas por isso. Tá bom. E eu posso dizer que a operação da Urban não foi bem expressada aqui, até porque não vejo muito usuário de ônibus aqui dentro. Certo? Não vejo, não. Não vejo, não. Inclusive... Tivemos quatro manifestações aí. Aí, a grande maioria da... Então, eu quero dizer que é o seguinte, tomamos um rumo errado, a Urban tem feito um belo serviço, quem quiser ir lá visitar a gente lá no terminal, e eu gostaria de perguntar para vocês, quando é que foi feita uma queixa pontual, uma queixa de qualquer tipo de serviço, e que eu não atendi pessoalmente e não corri atrás? Certo? Então...
Peço para o Alberto para poder concluir.
Eu gostaria de deixar que aqui dentro...
Ô, Marcão, dá o direito de voz para ele aí, por favor.
Eu quero deixar claro que aqui dentro levantou-se um assunto de má prestação de serviço que não ocorre. Isso eu gostaria de qualquer um fosse lá com a gente e acompanhasse. A má prestação não existe. Hoje temos 204 ônibus funcionando ao invés de 193. Temos atrasos que hoje são movimentados, são questão de trânsito. Temos um terminal extremamente...
Eu peço pequeno, que o senhor conclua, senhor Roberto.
Extremamente pequeno, certo? E trabalhamos dessa forma lá. Eu queria deixar claro que o que foi dito aqui não condiz com o que está acontecendo realmente no transporte coletivo de Anápolis.
Eu quero ponderar a fala da Urban, onde que mencionou o vereador Mourão, e nós vamos dar 2 minutos de réplica ao senhor. 2 minutos de réplica para o senhor. Porque o senhor abriu mão dos seus 5 minutos, vereador. Eu estou dando 2 minutos para o senhor. A palavra está com o vereador Mauro Severiano. Calma.
Presidente, a audiência pública merece 5 minutos, mas, senhor presidente, eu não vou ficar aqui batendo boca, discutindo com um funcionário da empresa e está pago para defender a sua empresa. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo DR Dr. Carlos Leão, ele é um homem preparado para defender aquilo que a empresa paga ele. Agora, nessa casa de leis aqui, eu sou pago pelo povo para defender o interesse do povo. Ele não quer fazer uma comparação, é o momento. O momento que ele trouxe um recorte de jornal aí, quantos anos atrás? Ó, eu estou falando o momento. Jamais, eu sempre fui radicalmente contra o transporte alternativo. Se eu fosse vereador em Curitiba, eu era contra o transporte alternativo em Curitiba. Agora quer dar um exemplo de lá, com a empresa dele está prestando mau serviço aqui, por isso que já tem alternativa. Eu mudei por causa do momento. É um momento, é um direito. É um direito que ele me assiste. E ele não quer vir dar aula de legislação aqui, para mim não. Eu estou aqui porque eu estou sempre pressionado pela sociedade para mudar esse transporte que aí está. Ó, ele não vem querer trazer recorde de jornal olhando no retrovisor, não. Vamos fazer política pra frente. Nós estamos na era do átomo. O homem está na lua. O tempo mudou, doutor. Não está naquele tempo de transporte alternativo de US Banana em Nicarágua, não. Sua empresa veio pra cá pra modernizar, não pra bagunçar. Então faz aquilo que está cumprindo o transporte. Tinha uma secretária que me falou, disse que o senhor... Ô, Dominguim, estou referindo a palavra ali pro... Eu fui informado, não está aqui para o senhor ver. O senhor, acho que está mal informado, falou para a nossa assistente aí, assistente disse que não sabe desse ponte que caiu ali na Santa Casa. Então o senhor está muito mal informado. Está muito mal informado. Tem aqui, está no zap, o senhor pode ver. Ouvi falar, o senhor que defende o monopólio aqui dessa empresa aqui, o senhor tem que saber quantas pessoas circulam ali naquele terminal e quantas pessoas vêm na Câmara aqui. Essa sessão aqui não é de graça não, porque nós estamos sendo pressionados pelo mau serviço dessa empresa que você defende. Você ganha muito bem, você ganha muito bem nessa empresa. Então não vem falar com o recorde, não. E eu vou fazer um compromisso com a Vossa Senhoria. Eu retiro esse projeto se você colocar van, essas linhas aqui dá pouca renda para a sua empresa. Então pega, compra as van e coloca na linha que você é detentor dela. Então,
concluído.
E retira o projeto. Só isso.
A palavra agora está com o CMTT por até 15 minutos. Olha o Cacai. A palavra está com o diretor do CMTT, Cacaio.
Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar minhas palavras. Calma, Maurão. Eu gostaria de iniciar minhas palavras.
Eu quero, antes de arrumar, eu queria falar para o doutor, que ele é muito novo.
Vereador, a palavra está com o Cacaio,
tá CMTT. Só porque eu fui funcionário da TCA, cobrador da TCA, com muito orgulho. E eu sei o que era a TCA.
Eu gostaria de... Eu gostaria de cumprimentar e parabenizar o presidente da comissão, Domingos de Paula, pelo trabalho, pela iniciativa, por presidir essa reunião aqui hoje. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da Associação dos Permissionários, lá do Terminal Batista, que está presente. Cumprimentar os representantes da Urban, o Dr. Carlos e o Humberto, que está aqui na mesa. Cumprimentar toda a equipe da CMTT, que está aqui presente na pessoa do Dr. André Almeida, nosso diretor jurídico. Cumprimentar o presidente dos taxistas, o Jaime, e também o Manuel, que aqui usou da palavra. O dos mototaxistas, o Luciano. O do Sindicato dos Transportes, o Jorge Bezerra. Enfim, cumprimentar a todos e todas aqui nessa manhã. Eu queria dizer a todos que nós devemos buscar aqui hoje e no decorrer desse processo o equilíbrio. O equilíbrio é o tema que será possível resolver essa questão. Eu quero aqui dizer que eu tenho recebido lá na CMTT e tenho conversado com todos que ali me procuram sobre qualquer tema, e este tema não é diferente. Para vocês terem ideia, ontem mesmo eu me reuni demoradamente com o Batista e com a associação lá no meu gabinete, e em seguida reuni com o Dr. Carlos da Urban e a Rafaela, uma das diretoras lá da empresa. O que eu tenho dito e o que eu repito aqui é que o nosso compromisso, o compromisso da CMTT, o compromisso da administração pública é de trazer o equilíbrio para este assunto. Porém, nós estamos do lado do povo, nós estamos do lado de vocês. Eu quero dizer e parabenizar de novo a Câmara de Vereadores, porque isso aqui é a casa do povo. Então vocês estão no palco certo para fazer este debate. E os vereadores precisam sim entrar neste assunto. Precisam, como tem entrado. O Domingos eu tenho recebido, o Teles esteve comigo lá algumas vezes e outros também. A Vilma, não sei se está aqui presente, tem um projeto de lei também, que a CMTT também está trabalhando junto com ela. Só que a gente precisa de colocar aqui alguns fatos aqui. Foi colocado aqui a questão lá do terminal. O que que diz, e aí não é segredo, quando foi pedido por um vereador, eu não sei se foi por mais de um, mas eu fiz questão, o André fez questão de encaminhar para os 23 vereadores o contrato da Urban com a cidade de Anápolis. Nós precisamos trabalhar com a transparência. Qualquer pessoa que ele me procurar, nós vamos abrir, vamos ler junto, vamos conversar junto. O que é que diz ali? Nós temos que ter a sensibilidade social para a questão, mas nós temos que observar também a questão legal do que rege ali no contrato.
Foi feita uma licitação, essa licitação aconteceu, né, ela está em vigor. Agora, o contrato está sendo cumprido, na minha visão, não está 100% sendo cumprido. Todo contrato, devemos buscar a melhora nele. Agora, foi falado aqui, por exemplo, sobre atraso nos ônibus. E foi respondido ali pelo Dr. Carlos que o PROCON foi lá até o terminal, fez uma pesquisa e que lá constatou 2 minutos de atraso. Não é isso que a gente ouve nas ruas. Não é isso, não são essas informações que chegam até nós. Agora, cabe a quem fazer essa fiscalização? A CMTT. Quando eu vim aqui nessa casa, eu não lembro quanto tempo faz, acho que foi mês de janeiro ou fevereiro, eu disse que um dos projetos da CMTT, e aí ontem eu fiz uma reunião com a minha equipe, e dei para eles até julho para isso estar resolvido, é exatamente de homologar uma tecnologia que a Urban terá que colocar em todos os ônibus, aonde em tempo real nós vamos estar acompanhando o horário, a linha, o horário que passou no ponto. Então aí não vai ter mais discussão, aí vão ser dados concretos. Então em relação ao atraso nos ônibus, eu peço a todos presentes e a todos que estão ouvindo um voto de confiança e que nos aguardem até julho. Porque até lá nós vamos ter um controle real de como está sendo esses ônibus transitados na cidade de Anápolis. Se tiver o atraso, nós vamos identificar ali num painel em tempo real e também o usuário vai ter o acesso através de um aplicativo simples, onde ele vai poder acompanhar também esse ônibus circulando na cidade. Aí não vai ter discussão. Eu não tenho conhecimento desse trabalho que o PROCON fez no terminal. Mas para mim o que a gente escuta de várias pessoas é que existe atraso sim. Agora nós vamos fazer e vamos cumprir esse papel de fazer essa fiscalização. Precisamos de trabalhar com a tecnologia a nosso lado. Eu disse aquela vez e repito aqui hoje. A tecnologia vai nos ajudar a exatamente fazer esse controle. Em relação ao terminal, existe lá no contrato quais são os itens que a empresa pode fazer um rateio entre os permissionários para poder cobrar esse valor. Eu sou contra. Eu, se eu tivesse o poder na época, não teria sido feito dessa maneira esse contrato, mas foi feito. Está lá. Agora, o que acontece? O que é o papel da CMTT? É de fiscalizar, e o que é o pedido do prefeito Roberto Naves hoje de manhã? Antes de vir para cá, eu estive lá conversando com ele. A Urban apresentou uma planilha para a CMTT de qual é esses gastos, desses 5 ou 6 itens, se eu não me engano, que podem ser rateados entre os permissionários. O que é o nosso papel, a nossa decisão? Nós vamos auditar essa planilha e saber se realmente está sendo, se aquela despesa é verdade. Nós vamos fazer uma auditoria detalhada e não é por menos que criamos uma comissão para fiscalizar o contrato da empresa e que está visitando em loco a empresa. Um procurador do município fez um parecer lá na procuradoria sobre essa questão contratual. Eu respondi a ele, não duvido da legalidade das suas palavras, mas é um parecer frio, um parecer de dentro de um gabinete de ar refrigerado. Nós queremos ir para dentro do terminal fazer esse levantamento lá em loco. E é isso que a CMTT vai fazer. Então eu quero aqui me colocar mais uma vez à disposição de todos e todas aqui. Quero dizer que precisamos também buscar o equilíbrio que a empresa possa trabalhar dentro da legalidade. Né? Eu não tenho compromisso com o erro e eu não tenho compromisso de puxar para cá ou para lá. A gente precisa de buscar exatamente o equilíbrio do processo. Quando a gente está num cargo que a gente tem condição de trabalhar sem ter o rabo preso, a gente pode fazer a verdade. Então eu finalizo as minhas palavras, tenho tempo ainda, e eu, se o presidente permitir, eu abro a palavra, se alguém quiser fazer algum questionamento, mas eu quero dizer o seguinte...
O senhor tem 6 minutos e meio, só pode fazer o que o senhor quiser dele.
Então doutor, contem com a CMTT, contem conosco. Parabéns mais uma vez ao Dominguinhos. Eu
tenho todo, quero também finalizar aqui e deixar algo claro aqui. Tenho todo o respeito pela empresa, pela Urban. Eu acho que nós temos que, de novo, buscar o equilíbrio. Olhando vocês, mas dando condição também para a empresa desenvolver o trabalho que ela ganhou um edital, uma licitação para isso. Então eu agradeço a palavra e abro se alguém quiser algum questionamento.
Tá ligado?
Eu, a palavra está com o Jorge, vai querer
falar. Eu vou fazer só um questionamento aqui, como cidadão. Como cidadão, pagador, esquece que eu sou vereador. Vamos esperar. Eu só gostaria, Cacá, nesse contrato, se tem jeito de reverter, rever, ou mandar o oriundo do executivo, ou partir pela Câmara, para ver os problemas dos permissionários ali, deixar como estava. Só isso.
A questão dos permissionários, Maurão, é exatamente isso que eu disse. Existem lá 6 temas, que é energia, água, limpeza, vigilância, telefone e custo operacional. Esses temas têm que ser auditados e essa despesa tem que ser rateada. Isso é o que diz o contrato. É um custo. Agora, o nosso papel é verificar se essas despesas são aquelas mesmo.
Trabalhar-se em cima disso.
Oi, agora deixa eu falar um tiquinho aqui, que o rapaz aqui me falou. Oi, gente, vamos ouvir um tiquinho aqui. Ô, senhor, doutor, como é o seu nome? Carlos, é o seguinte, você falou, no começo da sua fala, você falou que alguém falou que era bom de briga. E nós somos bons de briga mesmo. Entendeu? Nós somos bons de briga tanto que tinha um prefeito aqui que fez besteira, nós corremos com ele da cidade. Um prefeito. É um prefeito que nós correu da cidade. Não é um contrato que você quer fazer uma base trem feita a 4 paredes, que o povo vai engolir porque ninguém ouviu. Não teve uma audiência pública para fazer esse contrato. Essa licitação foi feita debaixo do pano. Você entendeu? Então nós não somos obrigados a engolir esse tipo de coisa. Agora existe também tribunal, existe justiça, existe tudo. Se nós discordar, nós vamos botar a empresa para ir embora via judicial. Porque está ilegal aquilo lá. Você entendeu? Então nós estamos aqui negociando. Estamos conversando, estamos trocando ideia para ver se chega num acordo. Agora, com a roupa que vocês querem tratar as coisas, com a roupa que vocês querem tratar a gente igual cachorro, não vai sair essa conversa desse jeito, não. Vocês estão numa cidade de povo humilde, mas porém de povo valente também. Você está numa cidade que dizia o Bernabé, o povo aqui é tudo manso, os bravos que chegam, nós matamos. Aquela história é essa. Você entendeu? Então é o seguinte, vamos tratar com respeito, vamos ter respeito. Porque todo mundo que trata com respeito é respeitado. Agora, recuar, porque tem uma empresa aí que manda. Igual o Humberto falou, que não tem atraso de jeito nenhum. Eu te faço favor, Humberto. Não fala um trem desse, não. Tem muito atraso, sim. Tem muito atraso. Até 3 horas tem dia aí que tem atraso. No periferia. Na periferia. Não, não tem como. É um debate que nós temos que ver. Então é o seguinte, o que eu queria falar para vocês é isso. Nós temos aqui, nós quando... zangado numa época com um prefeito que não atuava, não fazia coisa nenhuma, nós fomos para a rua, tiramos o prefeito. E eu garanto para você, que isso aqui é uma guerra dos meninos. Você lembra daquela que o pouco tempo tem 1 milhão, né? Então aqui tem hoje aqui umas 150, 200 pessoas, mas isso aqui junta 1000 e pouquinho, tá? Rápido.
Jorge, você tem alguma pergunta?
Oi?
Você tem alguma pergunta?
Não, para você eu acho que você está atuando bem e eu vou deixar a parte técnica com você, que está uma equipe boa no CMTT, e eu vou cobrar de você lá.
Então, mas
eu...
tem alguém quer fazer alguma pergunta?
Alguém quer fazer alguma pergunta?
Já quer.
Eu agradeço a oportunidade, eu acho que aqui é sobre transporte público. Transporte público é por meio de licitação ou concessão. A gente é concessão, somos taxistas, somos discriminados. Discriminado a partir da agora do senhor, porque ele limitou o tempo para a gente. A minha pergunta é para o Cacaio. A lei, tem uma lei federal que rege. A casa aqui é para fazer cumprir a lei. Qual a lei? Quando é que vocês vão fazer cumprir a lei em relação a Uber, que vocês estão empurrando com a barriga? Porque táxi já deu baixa mês passado, acho que 10 táxis deu baixa. Vai deixar acabar a classe para depois vocês tomar uma atitude? Bom, quando é que vai olhar pela gente?
Qual é o seu nome?
Bruno.
Agradeço a sua pergunta, Bruno. Você é taxista?
Parabenizo a sua luta pela sua classe. O Jaime já esteve lá na CMTT várias vezes conosco. O que acontece em relação ao Uber é que é uma lei que está sendo regulamentada a nível federal. Essa lei acabou de ter um revés lá na Câmara dos Deputados, vocês devem estar acompanhando isso. Foi encaminhada para o Senado. Nada que o município fizer destoando do que está sendo regulamentado a nível federal poderá ser derrubado na Justiça. A nossa única preocupação é de fazer algo que tenha valor. Agora, saiba que eu estou defendendo os taxistas. O que eu defendo lá na CMTT, e nós publicamos recentemente no Diário Oficial, exatamente um termo dizendo que a regulamentação do Uber está sendo trabalhada pela Prefeitura e pela CMTT, mas com a preocupação de fazer algo que permaneça. O que adianta, como por exemplo Santos, que foram lá na Câmara de Vereador e jogaram para a galera, fizeram o debate político, mas sem conhecimento técnico e sem conhecimento jurídico, aprovou uma lei, passou um pouco, a Justiça derrubou a lei e o Uber pôde circular na cidade. Então, precisa de ter conhecimento técnico e jurídico para poder atuar. Então, ninguém está empurrando com a barriga. Nós estamos trabalhando com responsabilidade e dando passo que tenha segurança jurídica. Mas eu te convido a ir lá na CMTT para conversarmos lá sobre isso.
Obrigado. Eu quero só dizer ao nobre colega ali que reportou a mesa aqui, que o taxista teve a palavra, assim, foi até o seu Manel que falou. Ele falou por 2 minutos e meio, e eu ainda disse que essa casa de lei vai fazer um debate exclusivo para o mototáxi e os taxistas, tá? Então, assim, a casa de lei está aberta a vocês. Gente, eu quero dizer um negócio para vocês. Porque a foto aqui a gente tira mesmo, a gente tira a foto de todo mundo, é presença de todo mundo. Não. Tá. E outra, o Cacai concluiu a sua fala, Cacai?
Vou concluir.
Conclua, Cacai.
Pessoal, só para concluir aqui a fala.
Gente, deixa o Cacai concluir, questão de respeito aqui, ó.
Só para concluir aqui a fala, eu queria convidar a todos a uma reflexão. Equilíbrio. Nós só vamos chegar em algum lugar com equilíbrio. Agora saiba que nós estamos trabalhando com responsabilidade. Quem já esteve comigo lá na CMTT sabe do que eu estou falando. Quem quiser ir lá conhecer a documentação, tanto essa planilha das despesas que a Urban está apresentando, eu vou abrir para todos conhecerem. E repito, nós vamos auditar e vamos verificar exatamente isso para dar legalidade nisso aí. Agora, a Câmara de Vereador, Dominguinhos,
concluindo,
em última análise, tem o poder para poder modificar a lei, modificar contrato. A Câmara tem condição para isso. Então, conte com a CMTT para poder dar esse suporte a todos vocês. Bom dia, obrigado a todos.
Bom dia, obrigado. Eu quero aqui cumprimentar em tempo ainda a presença da vereadora Eline Rosa, que chegou há pouco momento, dizer a todos vocês que a nossa audiência foi programada para começar às 9 horas e o tempo máximo nosso aqui é até às 11 horas. Então eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês por esse debate, agradecer a Urban por estar aqui, agradecer o CMTT. Gente, eu quero dizer a vocês que o vereador Gomide não quis falar. Abriu a falar para todos os vereadores. Não, aqui não é bagunçado assim, aqui tem que ter normas. Então
se o senhor permitir, eu posso falar. O
vereador está com a palavra até 5 minutos.
Bom dia, quero agradecer a sessão da palavra para o presidente, e eu vim e fiz questão de vir a essa audiência pública, porque eu entendo que nós precisamos escutar os atores, nós precisamos escutar primeiro o que cada entidade está falando, ao invés de simplesmente a gente dar opinião, porque cada um tem uma opinião. Nós não podemos nesse momento em Anápolis, momento que nós estamos avançando. Nós somos da época nessa casa,
aqui na Câmara de Vereadores, onde nós ficávamos lutando para acabar com o monopólio da TCA, porque a justiça não determinava a questão da licitação. Era uma concessão onde o prefeito simplesmente dizia: olha, vai ter mais 20, 25 anos para que essa empresa toque. E depois que nós entramos na prefeitura, nós fizemos esse debate, sim, para que a gente acabasse e pudéssemos, pela lei, e não pela vontade do prefeito, determinar o trabalho que deve ser feito como concessão, como o trabalho do transporte público na cidade. Então é preciso a gente ver um pouco da história para a gente poder saber da onde que nós estamos vindo e para onde que nós estamos indo. Nós saímos disso. Foi feito um trabalho onde qualquer empresa desse país, através de uma licitação, teve oportunidade de entrar na licitação e ganhar a licitação. Qualquer empresa, ela estava aberta à licitação para que ela pudesse entrar, participar. Nós fizemos em dois blocos, para não ficar um bloco só na cidade inteira. Nós fizemos em dois grupos. Qualquer empresa pode participar para que essa licitação pudesse, nesse momento, ter a empresa que está aí. É o importante, presidente. Eu quero apenas fechar a minha fala, presidente. Eu queria, então, nesse momento, dizer a vocês de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo. Numa audiência como essa, nós não podemos apagar o fogo com gasolina. Nós precisamos, pelo contrário, nós precisamos ter tranquilidade para entender que o que foi feito, nós avançamos. Agora, é importante dizer, o contrato que foi feito, em qualquer momento, se ele está sendo questionado na justiça, o judiciário vai falar sobre ele se tem alguma coisa errada. Se o judiciário falar que tem alguma... Tá certo, mano? Se o judiciário falar que está errado, a qualquer momento ele é revisto. Agora, nós podemos fazer com que a empresa que está hoje na cidade tenha um trabalho mais perto daquilo que nós queremos, que é o social? É claro que pode ter. Desse jeito, à medida que nós vamos fazer...
A palavra está com o vereador, Marcão. Por favor, respeita. A palavra... A palavra está com o vereador Antônio Roberto Gomes.
É importante que a gente entenda que o legislativo, você faz para o presidente, o legislativo, ele está aqui, e por isso eu tenho a oportunidade de novo estar aqui, para que a gente possa mudar as leis, para que a gente possa melhorar as leis, para que a gente possa dar o equilíbrio na cidade. É por isso que o legislativo abre, e aí presidente, É por isso que o legislativo, ele abre essa oportunidade de fazer o debate. Porque se o serviço não está bom, pode ser melhorado dentro da lei. Nós não temos nenhum contrato que ele é supra, onde ele é por cima da lei. Pelo contrário, se o contrato não está sendo do jeito que a população quer, por que que não se pode mudar a lei? É claro que pode. Então o que nós precisamos é de diálogo. Nós precisamos com a Urban e nós respeitamos o contrato que foi feito, porque o diálogo, ele é necessário. O diálogo é necessário. E nesse momento, tanto os permissionários, como o usuário, como o taxista, como a Uber, todos passam necessariamente por uma regulamentação. E essa regulamentação tem que ser por lei. Hoje nós temos aqui a CMTT, temos o prefeito,
Estou concluindo.
Então, eu quero dizer...
Eita fala do vereador.
Eu estou querendo dizer...
Eu pedi para cassar seu mandato, se
Eu peço que respeite a fala do vereador.
É importante. É importante. Presidente, presidente, apenas para terminar, posso ser?
Eu gostaria que o senhor se contesse. Eu gostaria que o senhor se contesse e tivesse respeito à fala do vereador. Depois o senhor fala.
Presidente, eu só queria dizer que tem pessoas, viu, Mauro? É esse tipo de situação. Tem pessoas que nós que já vivemos muito nessa cidade, né, vimos algumas pessoas se entrarem debaixo da mesa de prefeito para se esconder. Né? Nós já vimos isso. Mas eu queria apenas para terminar. Essa casa, quando abre um debate como esse, é porque ela quer fazer o debate e escutar a sociedade. E o que nós temos hoje, a possibilidade de fazer um diálogo de CMTT, que é a administração, com a Urban, para podermos cada vez mais melhorar o sistema que hoje nós temos em Anápolis. E nós estamos abertos para fazer esse debate. Um grande abraço a vocês.
Passa o cerimonial da casa para poder... Pessoal, eu quero dizer a vocês que a Câmara Municipal é o lugar de fazer o debate, mas um debate com respeito, porque nós estamos aqui para poder lutar por vocês.
Muito obrigado, então, pela presença de todos nessa audiência pública aqui na Câmara Municipal. Obrigado aos vereadores, às autoridades presentes, à população, e a gente pede, por gentileza, uma retirada, uma saída ordeira da Câmara Municipal. Tem muita gente aqui no plenário para que tudo ocorra da melhor forma possível. Muito obrigado.
Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrado essa sessão ordinária aqui na Câmara Municipal.